11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Ah, segunda-feira. Não é fácil encarar o primeiro dia de batente da semana. Menos para quem viu seu time de coração ser campeão no fim de semana. Esses não vem a hora de bater o ponto na segundona só para zoar os colegas de firma que não tiveram a mesma sorte. Pedro Pince, será que temos alguém na bancada aqui do 11 Minutos que está nessa situação? Bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia. Acho que sim. Né? Temos aí os primeiros campeões estaduais, como a gente discutiu na semana passada. E parabéns àqueles que foram campeões, inclusive o nosso colega, né?
Vocês não querem falar o nome do Leonão, né? Tem nem, não, tem nem hino pra gente. Não, bom dia, Pedro Pisser.
Bom dia, campeão, como vai?
E tudo aí, bem, mas... tudo tranquilo. Eu, se não tiver hino do esporte, eu já vou ficar muito triste, mas não sei se eu não mando nesse negócio.
Não vamos fazer essa deferência?
Não, se não fizer essa deferência.
Tem hino do
é
esporte,
difícil.
Tem hino do esporte. Tem. Aí, Isaura, aqui, a terceira aí a terceira da lista, isso.
Porque é bicampeão, né?
Então vamos logo acabar com isso. Ué, vamos tocar logo o hino do Sport Recife. Vamos lá.
O Sport eternamente estarei, os rubro-negras são as cores que abracei, e o abraço de tão forte não tem separação. Pra mim o meu Sport é religião.
Campeão absoluto, campeão com empate. Como os caras é campeão com empate, é porque não precisa falar mais nada.
Ah, bom, então.
Fizemos também um recorde novamente, que já era do esporte, mais de 45 mil pessoas na Arena Pernambuco. Esse recorde já era da torcida do esporte, tanto que foi torcida única também. E só faltou o gol, mas não faltou empenho. Duas bolas na trave, esporte novamente dominou. E agora, mais um título lá para a Ilha do Retiro, 44º título. Eu não sei se tem algum. Pedro Pinça, que é o homem das
Daniel
trivias,
Leite ali não está gostando
do esporte. Ele deve me responder, mas eu não sei se no Brasil tem time com mais de 44 títulos. Tem, Pedro?
Tem. O que me lembra, assim, é o ABC de
ABC,
Natal.
Da Simone Nobre.
O ABC de Natal. É verdade.
50 e lá vai fumar.
É verdade. Mas depois do ABC de Natal, acredito que o esporte...
E o Bahia tem 50.
Então, depois do Bahia. Mas tá, vamos parar por aí, porque senão tira o brilho dos meus 44 títulos.
Mas
foi muito bom.
O Bahia.
Foi muito interessante o título.
Parabéns, Gisele.
Parabéns, Gisele. E eu falei aqui pro Gisele, aproveita porque vai ser a primeira e única segunda-feira de glória do esporte
em
2024.
Eu diria para você que é a primeira de três, porque nós vamos atrás da tríplice coroa.
Quais são?
Estadual, que já ganhamos.
Sim.
A Copa do Nordeste, que agora quarta-feira temos um jogo de campeões, Ceará e esporte.
Certo.
E também o Brasileirão.
Tá bom. Então a Copa do Brasil vocês já desistiram.
O quê?
Copa do Brasil, você já desistiu.
Não, a Copa do Brasil não era prioridade esse ano pra gente.
Tá muito, ok. Olha só, daqui a pouquinho a gente vai falar mais dos campeões estaduais e a gente adotou um critério aqui, hoje em 11 minutos. Eu sei que vai dar confusão, muita gente vai ficar insatisfeita, mas não dá pra tocar o hino de 15, 16 times em 11 minutos. Então, o hino do esporte, pessoal, perdão aí, pessoal do Palmeiras, do Flamengo, do Paysandu,
mas a gente vai
do
falar
Vitória, do Atlético Mineiro, o hino do esporte vai representar, digamos assim. Olha o critério péssimo, né, Pedro Pinto? Vai representar os
todos os campeões.
Todos os campeões
tá
hoje.
Tá certo.
Tá bom? Eu sei que isso não vai dar certo, mas...
Eu acho que foi um critério justo.
É o que temos para hoje.
O zap vai estourar, hein? O zap vai ser uma coisa fantástica, então.
Ok, daqui a pouco a gente fala mais de campeões estaduais, porque o 11 Minutos faz agora uma homenagem ao grande Ziraldo. O cartunista e escritor morreu no sábado no Rio, aos 91 anos.
Olha, a nossa homenagem é um resgate de trechos de uma entrevista que o Ziraldo deu em 1999 à escritora Margarida Patriota no programa Autores e Livros aqui da Rádio Senado.
Logo no começo da entrevista, uma curiosidade. Ziraldo explica de onde surgiu o nome Ziraldo. Será que foi uma homenagem do pai a algum São Ziraldo?
Isso é invenção do meu pai, que era um cara criativo. A mãe chamava Zizinha, meu pai chamava Geraldo. E na noite, na madrugada que eu nasci, papai chegou com uma lista de nomes para a mamãe escolher. Então pegou o Zid, Zizinha e o Uraldo de Geraldo e fez Ziraldo. Foi melhor, porque a outra hipótese era Gezi. De maneira que eu saí ganhando.
Essa foi
quase
ótima.
Quase que era Gezi.
Não ia ser a mesma coisa, não.
Ia não. Bom, Ziraldo foi diretor de O Pasquim, jornal que usava humor e críticas ácidas para fazer oposição à ditadura militar. Em meados dos anos 70, o Pasquim chegou a ter uma tiragem de 200 mil exemplares por edição, um feito e tanto para a época.
As charges de Ziraldo no Pasquim e no Jornal do Brasil eram leitura obrigatória, digamos assim, de senadores e deputados. E trechos chegaram a ser publicados no Diário do Senado e da Câmara, como Ziraldo contou na entrevista a Margarida Patriota.
Eu acho que o Pasquim foi um privilégio para a minha geração, para mim na minha geração, porque eu não fiquei dizendo, se deixarem eu faria, se deixasse eu farei, quer dizer, eu vou fazer. Enquanto tinha gente reclamando, eu estava fazendo, quer dizer, todo dia, toda semana eu expressava minha indignação diante do que estava acontecendo. Então isso me ajudou muito a viver, inclusive a Rádio Senado. Eu posso até te contar que na época do Pasquim e a minha charge no Jornal do Brasil, a primeira coisa que o senador e que o deputado liam no dia abria o JB na charge, ou era eu ou era o Lã. E no fim de semana todos liam o Pasquim. Então nós temos muitas coisas do Pasquim, eu tenho charge do Pasquim do JB transcritas nos anais da Câmara e do Senado. Tem até uma charge minha que foi publicada clandestinamente no Diário Oficial, que a Câmara teve que declarar o Diário Oficial inexistente por causa desta charge. De maneira que a atuação do Pasquim foi muito importante para um artista da minha idade, naquela época, naquele momento, naquele país.
Tá aí, esse o grande Ziraldo, numa entrevista a Margarida Patriota, uma entrevista de 1999. Pedro Pincer, o que você tem a falar aí do nosso grande Ziraldo?
Não, uma pessoa muito importante, né? Às vezes a gente banaliza um pouco a palavra legado, né, Adriano? E no caso do Ziraldo, isso não acontece, porque o legado que esse cara deixou é digno de aplauso, realmente, né? Você tem o Pasquim, você tem o Menino Maluquinho, você tem uma série de outros personagens que ficam no imaginário coletivo da nação, quer dizer, uma pessoa que viveu 91 anos, embora nos últimos anos não tivesse com a saúde muito, já tivesse com a saúde bastante debilitada, né? Uma pessoa realmente que deixa uma história muito legal. E puxando um pouco para a questão do esporte, para a gente não deixar de falar, foi por um trabalho que a CBF pediu que ele fizesse, houve as charges, né, da Copa União de 1987, que,
legal,
que foi ele que fez com todos os participantes daquela competição. Então, muito importante, e a gente deixa aqui os nossos sentimentos à família e o nosso aplauso, como você sempre faz aí, né, Adriano?
É verdade.
E um mineiro flamenguista.
É verdade. Foi homenageado ontem na final do Campeonato Carioca. Uhum,
exatamente. O Ziraldo, eu falei aqui já no começo do programa, primeiro pela inteligência, né? Um cara que teve charge publicado aos 6 anos de idade, pra você falar mais nada, né? Nasceu por aquilo. E era de uma inteligência muito aguda. Ele como diretor do Pasquim, os mais novos talvez não lembre, mas foi um dos jornais mais revolucionários que houve em plena ditadura militar, misturando humor com entrevistas, com matérias assim, fora da curva, e acabou influenciando muito dos jornais que vieram depois, né? Apesar de ser um jornal clandestino, perseguido pela ditadura militar, mas assim, com um humor muito grande, com grandes jornalistas, o caso do Lando, do Ziraldo, do Jaguar, do Milô, e tem
Milô,
uma, uma série de jornalistas aí que fizeram história e que vieram do Pasquim. Então, nossa homenagem aqui ao Ziraldo no dia de hoje é exatamente por tudo aquilo que ele representou. E se a gente for falar aqui dos personagens, né? O mais famoso é o Menino Maluquinho, mas tem vários outros personagens. A Supermãe era muito
Supermãe.
Legal. A Supermãe era muito legal.
E Jeremias o Bom.
Então, o Ziraldo realmente, ele radiografava aí a alma brasileira sempre com um humor muito peculiar. Descanse em paz.
É isso. Palmas aqui, Isaura, para o grande Ziraldo. Bem, o Ziraldo foi homenageado ontem, né, na final do Campeonato Carioca, aqui falando agora novamente sobre os campeões estaduais. Flamengo 1, Nova Iguaçu 0. Parece que foi o título mais fácil, né, da história do Flamengo, Campeonato Estadual, hein, Pedro Pince? Parece que um gol sofrido só em 14.
O meu ponto era esse, exatamente. É impressionante. Embora a qualidade
sobrou
do Flamengo, que a gente não questiona, mas você tomar um gol em 14 partidas é digno de nota, realmente.
E foi contra o Nova Iguaçu na primeira fase, hein?
Foi, e o Flamengo continua sub-20, né?
Pois é.
Então, como a gente falou aqui, foi um jogo protocolar, né? 1-0, bonito gol do Bruno Henrique, e o Flamengo ganha aí mais uma vez o campeonato estadual.
Eu acho que Pedro Pinça e meu caro Adriano, não sei se vocês concordam, mas esse é um tipo daquela final onde a gente tem que falar mais de quem perdeu do que de quem ganhou. Porque o Flamengo já se esperava isso, né? O Flamengo, com todo o elenco que tem, a máquina que é, a grana que tem, a estrutura. E aí vem o Nova Iguaçu e vai para a final, e é o único time que deu aquela cutucada no Flamengo. Eu acho que o Nova Iguaçu ontem, jogando contra o Flamengo, foi a derrota mais emblemática e para ser lembrada assim com muito orgulho por todo o pessoal do Nova Iguaçu, porque pelo que fez nesse campeonato carioca e numa final contra o todo poderoso Flamengo invicto, é uma coisa assim para você bater palma, né?
Sem dúvida, sempre jogaram muito bem o campeonato todo, um futebol vistoso. Na semifinal contra o Vasco, não foi uma zebra a vitória do Nova Iguaçu.
Pois é, não foi.
Eles se impuseram nas duas partidas, e só que chegando a hora você tromba com o Flamengo, aí você não tem muito o que fazer, porque é Davi contra Golias mesmo. Só que o gigante dessa vez venceu, né? Mas está de parabéns, Nova Iguaçu. Agora é esperar para ver se o time não vai ser desmantelado.
Já começou. Pente Preta já levou alguns, o Flamengo outros, pois outros estão sendo soldados.
O goleiro pro Inter,
essas coisas, né?
Bom, temos aqui uma longa lista, né, de campeões estaduais. Vou citar aqui alguns, né? O Piauí aqui, estado natal do Gesiel Carvalho. Altos campeão contra o Parnaíba. Parabéns aí, o Altos. Já falamos aqui do Sport Recife, campeão pernambucano. Campeonato Paulista, o Palmeiras, tricampeão, não é isso? Diante do Santos, 2-0. Coisa que não acontecia já há um tempão, né?
Revertendo uma vantagem, né? O Santos havia ganho a primeira partida e o Palmeiras conseguiu reverter 2-0. Um gol do Endrick e um gol do Aníbal Moreno, que é um argentino que veio esse ano. E o Palmeiras, o décimo título, né, do Abel.
Pois é.
Figueira, pois é. Pelo Palmeiras, e uma dinastia vai se construindo aí, né? Tricampeonato do Palmeiras, né? Então, você tem aí o tricampeonato do Palmeiras, você tem o pentacampeonato do Atlético Mineiro.
Sim.
E tem o hexacampeonato do Grêmio, no Rio Grande do Sul. Então, você vê que as equipes estão se impondo aí de uma forma bastante difícil de serem batidas, né? Porque são títulos em sequência aí em vários estaduais.
E tem o efeito compound, eu diria, né? Que é exatamente um título que aí para o ano que vem já começa a ficar um pouco mais fácil, exatamente por conta da composição de títulos ao longo da história do clube, né? Vai ficando mais difícil dos outros times quebrarem essa hegemonia. Chegar, vai ficando também mais animado para a torcida dizer, olha, agora vai ser um título de número tal, consecutivo.
Isso,
é um incentivo a mais, então.
O Grêmio, por exemplo, aí está devolvendo, digamos assim, aquela sequência do Inter de 69 a 76, que o Inter, se eu não me engano, foi hepta ou octa campeão. E o André Catimba, em 77, tirou o Grêmio da fila. Então,
o Grêmio... um gol e depois caindo. Exato. Espetacularmente.
É verdade.
77, eu acho.
É. Campeonato Goiano, o Atlético Goianiense ganhou do Vila Nova, ganhou os dois jogos, campeão.
Minha caneca também ganhou, viu?
É.
A caneca do CRB.
CRB, campeão CRB, alagoano, parabéns pro CRB. Isso. Cearense, o Ceará campeão cearense.
Isso.
Aqui no Distrito Federal, o Ceilândia campeão, ganhou do Capital. Então, ou seja,
Criciúma em Santa Catarina, né?
Exato.
Contra o Brusque.
Vitória campeão baiano, isso, né? Diante do Bahia. Exato. Jogão aí, né?
Grande jogo, tá? Grande jogo, Bavi. E o Vitória conseguiu sair da fila depois de 7 anos sem ser campeão baiano. E mesmo jogando na Fonte Nova com a torcida do Bahia, conseguiu aí... esse título baiano depois de tanto tempo, né?
Quando é o final de semana do Leão, é difícil de tirar.
Olha só.
Só o Leão do Pici que não deu muito certo, né? Perdeu do Ceará.
Sobre o Leão do Pici, eu queria falar 15 segundos. Segunda decisão que o Fortaleza perde nos pênaltis nos últimos meses, né? Primeiro a Sul-Americana, o ano passado, e agora o Campeonato do Ceará.
Muito bem.
Então, e puxando o gancho aí, só porque tem muito a ver, Ceará e Sport, que são os campeões estaduais, vão se enfrentar na quarta-feira, uma semana de jogos interessantes pela Copa do Nordeste.
Quarta de final da Copa do Nordeste.
Vai ser esse jogo, vai ser na Arena Pernambuco e com torcida também do Sport. E os outros jogos também são bem interessantes, CRB e Botafogo da Paraíba. Botafogo ainda vai definir na próxima semana se é campeão ou não, vai jogar contra o Souza, e eu acredito que o Souza que vai ganhar, mas enfim, Botafogo tá aí na jogada também. E o Bahia vai jogar contra o Fortaleza, os vices vão jogar também na quarta-feira.
Muito bem, então muito bem. Tá aí os campeões estaduais, né, Copa e o Galo, do Nordeste, né? Muito
bom. Você não falou do Galo, falou?
Como?
Do Galo?
Falamos, ganhamos. Falou. O Galo ganhou do Cruzeiro, né?
Cruzeiro.
Por 3-1 e é
isso.
Pentacampeão mineiro, não é isso?
Exato, exatamente.
Estamos aqui chegando ao final do... Sim, diga, Pedro Pinto.
Não, era só isso, o semelhante
Falamos no Cuiabá? Cuiabá foi...
Não, ganhamos. O Cuiabá também foi campeão contra o União de Rondonópolis,
inclusive,
né?
Inclusive.
O jogo do Galo, eu aguardo uma semelhança com a questão do Bahia, porque o Galo se impôs no Mineirão lotado de cruzeirenses, o Cruzeiro chegou a fazer 1-0, pois tinha vantagem do empate, e o Galo conseguiu virar o jogo, né? Então, um time muito melhor, tecnicamente, do Atlético em relação ao do Cruzeiro, e acabou sendo campeão, mais uma vez.
Muito bem.
O Gabriel Milito, com 2 jogos, já pode se considerar o primeiro título, né? O técnico do Galo.
Verdade. Isaura, que palmas para os campeões estaduais. Muito bem. Representados, entre aspas, pelo hino do Sport em Recife.
Entre aspas, nada.
Agora, eu tinha falado do Paysandu, mas o Paysandu ainda não é campeão, tá, gente?
Ganhou
de 2-0 do Remo.
Outro jogo,
mas já tá
semana.
Com uma mão e alguns dedos na taça.
Foi exatamente o que aconteceu com o Sport Náutico. 2-0 no primeiro jogo.
Exato.
E aí vai com uma vantagem muito grande, mas futebol a gente já sabe como é que é, né?
Eu queria aqui encerrar esse 11 minutos com um assunto, né, que é uma data histórica, né? Ontem, 7 de abril. Completou aí o centenário, né, os 100 anos da chamada resposta histórica do Vasco. Então o Vasco dentro de campo atualmente não está muito bem das pernas e tal, mas o futebol brasileiro deve muito, né, Pedro Pincer, ao que aconteceu há exatos 100 anos com a resposta histórica do Vasco. Conta pra gente aí o que aconteceu.
É uma luta que o Vasco, aliás, poucos clubes têm uma história tão maravilhosa e tão fantástica quanto o Clube de Regatas Vasco da Gama, né? Com essa coisa da inclusão do racial, quer dizer. Então a gente conta aqui para o que aconteceu. O Vasco, ele tinha um presidente e era complicado porque tinha uma dificuldade, porque o campeonato estadual ele era dividido por associações, né, e não deixavam o Vasco entrar por conta da questão dos negros e tal. E essa resposta histórica, que foi em 7 de abril de 24, foi um pontapé inicial aí para que o Vasco se colocasse como instituição, e hoje se tanto que eles terminam com cadê? Eu estou falando aqui. Para que aonde quer que a Cruz de Malta esteja representada, esteja ali o símbolo de quem tem coragem para lutar. Quer dizer, então é muito importante que a gente celebre esse centenário, porque é um pontapé inicial e uma coisa muito pioneira que merece ser celebrada. E parabéns ao Vasco aí por essa história que sempre conseguiu botar para fora e nunca. É até difícil falar, sabe? Porque a gente. O clubismo essa hora vai pro ralo, sabe?
É verdade.
Porque o Vasco é muito grande e parabéns aí pela resposta histórica que hoje a gente está celebrando aqui.
É, porque o Vasco tinha sido campeão em 1923, 23. Né? E em 24 ele recebeu um ultimátum lá da associação, que é assim, ó, ou você tira, exclui os atletas negros, né?
Isso.
Ou não disputa o campeonato. Aí o que o Vasco fez? Aí a resposta histórica. Lamentavelmente, lamentamos, mas a posição da associação, mas o Vasco isso, então não vai ninguém. Disputar o campeonato, porque não vai abrir mão dos atletas negros.
O que é a força de um posicionamento, né? Exato. A gente está falando isso aqui sem
E se a gente hoje, o Brasil exalta, por exemplo, um craque como Pelé, Leônidas e outros atletas craques negros do futebol brasileiro, fala de Pelé, pronto, já resume tudo. Muito se deve à resposta histórica do Vasco, porque se o Vasco cede naquele momento...
Isso
poderia botar uma pá de cal, né, digamos assim, na ascensão de atletas negros, né, Pedro Pinto, do futebol brasileiro.
Se você está falando, a gente está falando de 100 anos atrás, né? A abolição da escravatura é 1888.
Exato.
1924 dá o quê? 35 anos. Era super recente. Então foi uma coisa muito importante aí que o Vasco se coloca aí. Muito bacana.
Não, é o que eu quero falar exatamente isso, que é a força de se posicionar na hora certa, né?
Exato.
De escolher realmente estar do lado certo da história. 100 anos depois a gente está falando disso, porque um clube teve a coragem, o garbo de realmente se posicionar do lado certo da história. Eu queria só fazer uma correção aqui, eu falei com relação à questão da Copa do Nordeste, que o Fortaleza ia pegar o Bahia, não, o Fortaleza vai pegar o Altos do Piauí, CRB joga com o Botafogo da Paraíba, o Sport contra o Ceará e o Bahia que vai pegar o Náutico.
Ok. Mais algum assunto, Pedro Pincer?
Eu acho que hoje a gente, né, falou de Ziraldo, falou de campeonato estadual.
Da resposta histórica do Vasco.
Então, isso.
Acho que ficou de bom, de bom tamanho.
Ficou redondo, né?
Pedro Pincer, muito obrigado aí pela sua participação. Um abraço para você e até sexta-feira.
Eu que agradeço. A gente vai falar aqui de Libertadores, de Copa do Nordeste na semana que vem.
Muito e obrigado. Do início do Brasileirão também.
E do início do Brasileirão também, exatamente. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, Adriano. Muito legal falar sobre todos esses assuntos com vocês. Gezé, um abraço, parabéns pelo título. E sempre aquela saudação especial que nos acompanha, que todos tenham uma semana muito legal. Um abraço, até segunda-feira.
Obrigado. Obrigado, Pedro Príncipe.